Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de janeiro de 2022, e talvez os mais atentos consigam perceber, não sei, quem sabe, uma pequena diferença na acústica. Acontece que hoje eu estava começando a gravar o Radinho nas minhas circunstâncias caseiras normais, e alguma máquina lá fora, essas coisas imponderáveis, imprevisíveis, começou a funcionar e não parava, e também a minha casa, por conta do fato da gente estar hospedando meu pai, hospedando a minha sogra, e tem enfermeira, a casa está com uma dinâmica bastante diferente. Então eu não posso impor, né, um comportamento diferente para 6 pessoas, então eu prefiro, o que eu acabei fazendo foi descer até a garagem e gravar o radinho dentro do meu carro. Então eu espero que a gravação fique, né, legal, espero que a falta de oxigênio não comprometa a qualidade. Se no final do episódio as minhas ideias estiverem um pouquinho mais delirantes, eu tenho pelo menos agora onde colocar a culpa. Não é a minha senilidade iminente, é simplesmente uma questão de ausência de oxigênio. Mas vamos lá. Sexta-feira, e engraçado, eu comecei essa sexta-feira lendo o jornal, né, uma rotina do casal, e no jornal lendo uma coluna de alguém que eu prezo muito, respeito muito, eu gosto imensamente, que é o Pedro Doria. É um cara por cujo sucesso eu torço. O cara está ali fazendo realmente um esforço extraordinário para construir seu próprio canal, sua própria presença, sua própria voz, que é o meio e é o ponto de partida, e são as colunas no Estadão. Eu tiro o chapéu. Eu tive o privilégio, inclusive, de conversar já com Pedro Doria em um episódio do Guia dos Perplexos, que foi um projeto meu de, nem sei quando, foi 2015, talvez, eu acho que foi isso, 2015, em que eu conversei com várias pessoas que eu conheci nos primórdios da internet. Pois bem, eu li esse artigo e pronto, agora isso de uma certa maneira monopolizou o meu pensamento. Eu espero conseguir falar de outros assuntos além desse que eu vou comentar agora com vocês. A questão é a seguinte: o Pedro escreveu, o Pedro acho que teve oportunidade, eu lembro vagamente disso, ele teve oportunidade de morar um tempo em Stanford, no Vale do Silício, numa época bastante fecunda, numa época bastante singular ali da história da tecnologia do mundo, né? E ele tem, com isso é perfeitamente compreensível, uma relação bastante romântica e bastante intensa com o que aconteceu ali no Vale, né? E aí ele faz um artigo que é por que nós não temos um Vale. É basicamente isso, não lembro exatamente o título, em que ele vai tentar contar que o que aconteceu no Vale é singular, né? Não adianta a gente olhar para... E aí eu acho que até tem uma certa injustiça, como se a Samsung não estivesse inovando nada, como se, sei lá, quem, a Coreia inteira não estivesse inovando nada, como se a China não estivesse inovando nada, como se as únicas inovações estivessem vindo do Vale. Talvez sim, talvez não, né? Mas... E fica aquela história, por que o Brasil não consegue fazer uma coisa igual? Justo, né? Eu acho bastante interessante, mas aí algumas coisas me deixam um pouco, sei lá, encafifado, e eu tenho que colocar, antes de me estender nisso, algumas ressalvas. A primeira questão é: 1, eu não sou jornalista; 2, eu não sou historiador; 3, eu não sou necessariamente um desenvolvedor ou um tecnólogo, por assim dizer, né? Mas isso então já dá uma certa perspectiva a qualquer asneira, qualquer superficialidade que eu possa cometer por aqui. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso me dá um certo respiro, e é engraçado falar em respiro dentro de um carro fechado, mas me dá um certo respiro, porque eu acho que, primeiro, se eu fosse jornalista, eu seria obrigado a falar de tudo que está acontecendo o tempo todo. Então eu teria que cobrir Bolsonaro, eu teria que cobrir o Putin querendo intervir no Cazaquistão, eu teria que cobrir... Então eu admiro jornalistas por essa abnegação, né? Porque eles simplesmente eles não podem fazer o que eles bem entendem, eles têm que correr atrás do que está acontecendo, né? E aí eu me dou ao luxo, ao capricho, tá? Ainda mais porque o Radinho é completamente independente. Se ele tem algum tipo de apoio financeiro, é dos super raríssimos, e mesmo assim é mais um carinho do que necessariamente um modelo de negócio. né? Meus números que eu posso abrir para qualquer um. Mas o fato de eu não ter essa obrigação de estar sempre correndo atrás do que seriam os fatos, e, né, me dá uma certa liberdade de eu poder fazer um radinho como esse que vocês estão acostumados, em que eu simplesmente vou atrás das coisas que eu acho que se conectam, que me inspiram, que podem inspirar, que podem trazer uma outra perspectiva. O radinho é meio, como se diz em latim, ad libidum, né, de acordo com o meu desejo. É ok, é uma pequena fantasia, não sei se tem muito ego nessa história. A segunda questão é o fato de eu não ser historiador. Por um lado, me dá um certo complexo de inferioridade, porque eu sempre acho que eu sei menos do que eu devia, que eu não aprendi o que eu precisava, que a minha educação foi falha, eu fico tentando compensar isso de todas as maneiras. Mas eu acho que o fato de eu não ter tido uma formação específica nessa disciplina me livra do que eu acho que talvez seja não sei, alguma coisa a ser questionada, que é o fato de ter absorvido algum tipo de metodologia ou de algum tipo de pensamento, algum tipo de paradigma. Porque, vamos tentar dar uma perspectiva aqui. Eu fiz um tempo de engenharia, certo? Certo. Em engenharia você aprende fórmulas que, em princípio, funcionam por toda a eternidade, em todos os lugares, de todas as maneiras, e você fica naquela arrogância que, nossa, agora eu sei umas fórmulas aqui meio complicadas, eu posso dar conta de qualquer coisa que aconteça no universo, porque afinal eu tenho alguns modelos aqui. E eu já percebi que isso acabou ficando um pouco arraigado em mim, porque quando alguém começa a me contar, sei lá, se eu estou numa situação de trabalho, né, se tem algum projeto, na minha cabeça, automaticamente, eu tento começar a modelar o que está acontecendo e criar, pelo menos, né, na minha imaginação, um modelo, né, algum tipo de diagrama, algum tipo de sistema que me permita mapear o que está acontecendo. Então, acho que isso ficou um pouco arraigado em mim, essa ideia de você modelar as coisas. Mas eu fui depois, me formei em comunicação, me considero hoje, como eu me olho no espelho e me vejo como um profissional de comunicação, não de tecnologia. E comunicação é outra história, certo? Você pode ter aí umas teorias, você pode ter alguns manuais de como escrever um roteiro, você pode... Cara, mas a questão ali é um pouco mais complicada, digamos que é um pouco mais complexa, que é uma palavra que eu gosto bastante. Complicado é fazer um relógio suíço. Né, complexo é você agradar todos os convidados numa ceia de Natal. Né? Pode ter 6 pessoas, um relógio pode ter 1.200 peças, mas um relógio, né, a hora que você aprende a montar, você aprende a montar. Agora, gerenciar, né, uma festa de Réveillon com convidados um pouco indóceis é um pouco mais complexo. Comunicação, para mim, é assim. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque o fato de eu talvez não ter, em algumas disciplinas, por exemplo, história, algum tipo de modelo dentro da minha cabeça, isso talvez me dá um pouco mais de liberdade. E eu vou agora viajar um pouco mais. Eu estava ouvindo esses dias, eu comentei com vocês, uma conversa interessantíssima do Sean Carroll, naquele, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome dele, eu já esqueci de novo o nome do podcast do cara. Em que ele está entrevistando um filósofo, que é justamente um filósofo que se dedica a tentar diferenciar o que é real do que não é real. Então, uma conversa profunda, viajandona, uma loucura, quase fiquei com enxaqueca de tão complicada a história, não estava entendendo muita coisa, mas eles citam um personagem que eu também não tenho a profundidade necessária para traduzir para vocês, que é o Gödel. Gödel era um gênio, né, um gênio da matemática. Durante algum tempo ele morou nos Estados Unidos, ele era amigo do Einstein, etc. e tal. Mas a gente lembra do Gödel porque o Gödel deu uma sacudida na matemática. Como assim ele deu uma sacudida na matemática? Porque a matemática tinha aquela arrogância de, olha, a linguagem humana é imprecisa, a linguagem humana ela é inexata. Né, cheia de ambiguidades. Vou dar um exemplo. Vocês devem ter recebido, quem está acompanhando o Radinho pelo Telegram, um cartão de boas festas que eu fiz no final do ano, que eu escrevi o seguinte: em 2022 vamos descobrir sorrisos. Foi um duplo sentido proposital. Descobrir no sentido de encontrar alguma coisa que você não sabia que existia, para descobrir o Brasil, descobrir a América, seja lá o que for, né, você encontra alguma coisa que em princípio era desconhecida para você, e descobrir significa também tirar a cobertura de alguma coisa. Quando você tira a máscara, você está descobrindo o rosto. Não é que você não conhecia o rosto. Então, eu propositalmente eu fiz uma afirmação que é dúbia. E aí a matemática sempre teve aquela arrogância, a poesia vive disso, a música vive disso, o Genival Lacerda vive disso, não é? Mas a matemática sempre teve essa arrogância de não, a matemática ela é exata, ela não tem ambiguidades. Pois bem, o Gödel, que é um gênio, é completamente maluco, paranoico, morreu de uma maneira estranhíssima, bom, mas deixa para lá, ele fez lá, o que eu consigo entender dessa história é que ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um universo matemático que em princípio deveria ser consistente, coerente, perfeito, maravilhoso e tal. Aí ele constrói, vamos supor que eu criei um sisteminha matemático, ok? Agora eu vou fazer essa afirmação. E aí ele faz uma afirmação dentro desse sistema que deveria ser a prova de balas, e a afirmação, quando você presta atenção, você não consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. Ela é ambígua. Você fala, uau, o cara conseguiu, num sistema matemático, fazer uma afirmação ambígua. Caramba, como é que você determina se isso é sim ou não, se é verdadeiro ou falso? Bom, aí você vai ter que trazer alguma coisa de fora, ou seja, você vai ter que expandir um pouco as suas regras para incluir alguma regra para dizer se isso é verdadeiro ou falso. Mas a ideia do Gödel é que mesmo nesse sistema, se você expandir um pouco as regras, mesmo nessas novas regras, você vai ser novamente capaz de fazer uma afirmação que não é verdadeira nem falsa. E por mais que você expanda, essa é a ideia que eu absorvo dessa história, alguém por favor me corrija, eu tenho o privilégio de ter uma audiência em que eu tenho certeza, né, que algum raríssimo sabe disso melhor do que eu, é verdade, né? Todos os raríssimos e raríssimos sabem muito mais do que eu em várias disciplinas, mas a conclusão do Gödel foi, olha, matemáticos, na boa, para, né? Mesmo dentro da matemática, é possível sim construir afirmações que não são nem verdadeiras nem falsas, e aí, se eu não me engano, é por isso que se chama o teorema da incompletude, ou seja, nenhum sistema que você desenha é completo. Por que que eu estou falando dessa história? Porque se tem alguma coisa que acompanha aqui, né, as nossas conversas, é o meu fascínio pelo mundo da vida, pelo mundo da biologia. E biologia é feita basicamente de exceções. Quando você acha que você entendeu, que você criou algum sistema, né, sei lá, vem aquele maluco do Linneu lá que vai categorizar as espécies, ou que vai fazendo... Toda vez que você acha que você conseguiu fazer um sisteminha, a vida biológica dá uma pernada em você, e aí você fica de quatro, e realmente lá vem mais alguma exceção, algum cruzamento que não deveria existir, alguma mutação que não deveria existir, alguma forma de vida que não deveria existir. Eu já presenciei esse tipo de conflito, não nem de conflito, mas vamos supor, assim, desse choque cultural, num podcast que eu acho absolutamente sensacional. Eu vou dar o link aqui de novo, que chama Os Casos, como é que é? Os Casos Misteriosos de Hannah e Rutherford, sei lá. É um podcast da BBC com dois apresentadores, um deles é a Hannah Fry, que é matemática excelente, uma excelente comunicadora de ciência, e o outro é o Dr. Adam Rutherford, que é biólogo, que também é um sensacional, adoro esse cara, né? Eu estou sempre comprando o livro deles, tal, etc e tal. Mas é muito legal porque a Hannah é matemática e ela fica enlouquecida com a questão de biologia. Falei, desculpa, a biologia só tem exceção, né? Isso é um inferno, vocês vivem de exceção. Mas é porque eu estou contando essa história toda, porque para quem acreditou durante algum tempo, na juventude, né, que você, se você tivesse todas as fórmulas, você conseguia resolver todos os problemas, a biologia é um tapa na cara, né? É uma lição de humildade. Eu estou dando essa volta toda porque o artigo do Pedro é justamente por que a gente não replica o Vale do Silício. E a questão é, quem disse que você consegue replicar? Primeiro, quem disse que a gente consegue entender o que aconteceu ali? Né, quem sabe, quem disse que a gente consegue criar algum tipo de, né, de discurso, de, sei lá, de explicação histórica? Eu tenho certeza que, como no caso da incompletude do Gödel, você vai deixar alguma coisa de fora sempre. Ou seja, mesmo que você ache, ah, olha, o que aconteceu no Vale do Silício foi uma concentração de universidades, uma concentração de dinheiro, uma cultura. Aí você pega todos esses ingredientes que parecem ser os ingredientes essenciais para você conseguir fazer o Vale do Silício. E se você quiser fazer isso, sei lá, em Carapicuíba, talvez não role. Nesse ponto que eu acho que talvez eu me distinga, sobretudo por ignorância e por incompetência, do Pedro Doria. Talvez o Pedro Doria, por ter uma bagagem de historiador um pouco mais, muito mais sólida, diga-se de passagem, ele tenha esse sonho de que, né, se você repetir, se você conseguiu entender os fatores históricos, você consegue replicar isso de algum lugar, como se a história de alguma maneira se repetisse. Eu, modestamente, como apenas um cidadão curioso, né, que cada vez mais fascinado com a biologia, com a complexidade, com disciplinas não lineares, eu acho que não, sempre na hora que a gente constrói um modelinho, alguma coisa fica de fora. É como você ir num restaurante maravilhoso e perguntar como é que é a receita de fazer aquele prato, sei lá, se você vai lá num restaurante que é absolutamente maravilhoso, um restaurante francês no centro, como é que ele chama? O La Casserole. No La Casserole é um restaurante clássico paulistano, que eu espero que ainda exista, se não existir vou ficar muito triste, faz muito tempo que a gente não vai, por razões óbvias, e eles tinham uma sobremesa ali que se chama Coupe Ardéchoise, que na verdade era uma sobremesa feita... Cara, é um troço absolutamente pornográfico, de tão bom. A questão é, se o cara me der a receita, quem diz que eu consigo replicar? Talvez tenha algum fator ali, que é a mão do cara, é o lugar onde é feito. É como você tentar replicar pão. Né? Pão, como é feito, sobretudo, né, massas são feitas de bactérias, de leveduras. Você não consegue necessariamente reproduzir. Você pega toda a levedura, eu nem sei como é que chama isso, você pega ali uma massinha de pão, leva para sua casa, vai sair diferente, porque simplesmente tem a flora microbiológica da sua casa é diferente, a composição da água da sua torneira é diferente, a temperatura do seu forno é diferente, por mais que a gente tente replicar, nunca vai sair igual. Eu estou dando essa volta toda, mas para mim é uma questão quase de epistemológica, vamos dizer assim, porque a gente achar que isso é uma tentação quase que irresistível, porque nós não temos memória RAM, né? Nós temos baixa memória RAM, nós temos baixa memória, nós temos baixa capacidade de processamento, então a maneira como o nosso cérebro limitado consegue trafegar, circular pelo mundo com alguma tranquilidade, é simplificando, é generalizando, é construindo padrões, é tentando reconhecer padrões até onde não existe, mas ele faz isso porque ele não dá conta da complexidade, ele tem que de alguma maneira reduzir, enxugar, né? Como se fosse em culinária, quando você, como é que se chama, reduzir um molho, você tem que de alguma maneira simplificar porque a gente sozinho, um cérebro não dá conta. Então é uma tentação, agora o problema é quando você acha que o modelo tem vida própria, quando você acha que a teoria tem vida própria. Né? Outro dia, eu acho que alguém, eu fiz uma colocação, eu não lembro se era um raríssimo ou não, e o cara falou, não, isso é Hegel na veia. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não me bote Hegel na mesa. Não, mas para mim tudo é Hegel. Puxa, Hegel é um filósofo, ele veio com aquela história de síntese, contradição, que acabou dando origem também a essa coisa marxista, que é da dialética, que são sempre dois opostos que chegam numa síntese. É como se você tivesse reduzido toda a física do universo ao yin yang da China, né? O yin yang dos opostos que se complementam da China. Pode ser bonito, pode ser poético, pode parecer fazer sentido, mas não necessariamente é verdadeiro. Né? A gente tem uma tendência absolutamente irresistível de confundir aquilo que é bonito, que faz sentido, ou que é dito por alguém com um certo carisma, com aquilo que realmente alguma coisa sempre fica de fora. E não estou colocando aqui um componente mágico, não estou colocando aqui a vontade divina. Eu já participei uma vez de uma discussão onde, de repente, a professora deu uma cartada, você está esquecendo do como é que chama? Dos desígnios divinos. Eu falei, porra, matou a discussão, acabou. Quando alguém joga na mesa desígnio divino, o que você faz? Pois bem, mas alguma coisa sempre fica de fora. Eu estou contando isso porque eu não estou conseguindo parar de pensar nessa história. E a questão é, eu já vi cidades, sei lá, Curitiba, São Paulo, tentarem, vamos fazer o nosso Vale do Silício, vamos tentar fazer o Vale do Silício em Minas Gerais. E eles tentam replicar o que eles acham que eles viram no Vale do Silício. Primeiro, que o que aconteceu no Vale do Silício não foi deliberado, simplesmente aconteceu. Segundo, porque que fatores que pesam? Pode ser inclusive a própria cultura norte-americana ou a cultura específica daquelas pessoas que foram para a Califórnia. Porque o Vale do Silício aconteceu na Califórnia, ele não aconteceu em Austin, no Texas, ele não aconteceu em Nova York, ele não aconteceu na Flórida, ele aconteceu por causa de uma combinação bastante imprevisível de pessoas que estavam ali num certo momento, em certas condições, num certo momento histórico. Aconteceria de novo? Até que ponto isso depende, inclusive, de indivíduos? E se o Steve Jobs não tivesse nascido? E se o Mark Zuckerberg não tivesse nascido? Uma coisa que eu sonho todo santo dia, mas ele nasceu. Né? Então, como é que você replica o que aconteceu num vale se isso depende ou dependeu de coisas completamente imponderáveis? É como você imaginar, falar, olha, é o seguinte, em Florença você tinha ali uma série de fatores que propiciou o Renascimento. Tá legal, quantas Florenças tem? Uma. Aconteceu de novo 100 anos depois? Não. Aconteceu antes, 100 anos antes? Não. Ou vamos pensar em Paris nos anos 20, né? Pô, Paris nos anos 20, você ia no café, você ia trombar com Hemingway, com Scott Fitzgerald, você ia trombar com todo mundo. Cara, isso se replica? Não. Né? Por que que de repente você tem surtos de genialidade em alguns lugares e em outros não? Não, não é astrologia, pelo amor de Deus. Mas simplesmente porque você tem, é como na biologia, e eu acho que na verdade o que eu estou atribuindo aqui à biologia dá para estender a tudo, a gente que não consegue assimilar isso, não é uma questão do imponderável, não é só uma questão do acaso quântico, é simplesmente uma questão de complexidade. Né? As coisas não necessariamente são replicáveis, elas não. A história, tem aquelas grandes frases, né? A história se repete como farsa, se repete se você quiser, depende como você enxerga. Né? Então, desculpe esse desabafo de um leigo, eu não tenho o estofo, a autoridade para falar ou para me contrapor com um pouco mais de, sei lá, de dignidade, a gente muito mais competente do que eu, mas eu, nesses últimos tempos, venho aprendendo a reconhecer cada vez mais a absoluta riqueza da complexidade, do acaso, das coisas irrepetíveis, das coisas que a gente mal consegue entender. Eu já comentei aqui com vocês que muitos físicos, inclusive, tem gente achando que talvez a física vai chegar num ponto a partir do qual a gente não consegue ir mais longe, simplesmente porque talvez a gente não seja capaz de penetrar os mistérios mais profundos do funcionamento do universo. E, de novo, isso não é metafísico, isso não é religioso, isso não é espiritual, é simplesmente porque o nosso cérebro cresceu, infelizmente, ou não, sei lá, cresceu para a gente descer da árvore e escapar dos leões. É isso, né? O nosso cérebro evoluiu dentro de circunstâncias muito peculiares. E ao longo da evolução, a gente criou soluções, meio de orelhada, né? E essas soluções, a gente convive com elas até hoje. Então, Então, desculpa se eu sou um pouco, me perdoe se eu sou um pouco cético com relação a qualquer sistematização, a teorias, a modelos, porque se o modelo não tem a humildade de reconhecer que ele é simplesmente uma simplificação, que ele está deixando coisas de fora, que essas coisas de fora elas podem voltar, aí como um cisne negro, né, como diria o nosso amigo, como é que chama o maluco lá, o Taleb, eu acho muito difícil. Então acho que o Radinho ao longo desse tempo todo, para mim tem sido uma caça a cisnes negros, a coisas que saem completamente de lugar nenhum. O Edu Lira, por exemplo, é um cisne negro, e não estou fazendo isso por nenhuma referência cutânea, né, ou étnica, mas, cara, quem podia imaginar um Edu Lira? Né? Quem podia imaginar tantas coisas que surgem do nada? Né? É isso. Então, é legal porque, de uma certa maneira, eu também acabo aproveitando essa ocasião para abrir meu coração com vocês sobre como não só eu tento funcionar, mas como também o próprio radinho funciona. Ele jamais vai ter a pretensão aqui de ser um canal jornalístico ou de substituir algum porta-voz da ciência. Não, não, não. E falando em coisas absolutamente irrepetíveis, eu ouvi ontem com muito deleite um episódio do In Our Time, que eu adoro, vocês sabem disso, tô careca de falar, sobre um cineasta que é um dos meus cineastas prediletos, Fritz Lang. Vale a pena fazer um parêntese. Durante algum tempo, sobretudo na década de 80, aquelas, de novo, aquelas coisas irrepetíveis, quem viveu, viveu, quem não viveu, azar. Né? A São Paulo, na década de 80, não sei como é que era no Rio, mas teve um boom de cineclubes. De uma hora para outra tinha cineclube em tudo quanto é canto. E eu me lembro que eu nadei de braçada, eu ainda estava fazendo engenharia, já estava saindo da engenharia, mas eu comecei a me interessar cada vez mais pela questão do cinema e chegou um momento em que eu estava vendo 4, 5 filmes por semana nos cineclubes mais sórdidos, caindo aos pedaços, projetores que queimavam, salas sem saída de incêndio, tudo muito precário, mas, cara, que saudade do Cineclube Bexiga, Cineclube da GV, Cineclube Elétrico, Cineclube Biju, Cineclube Oscarito. Quem viveu deve estar agora suspirando com saudade. E naquele momento você tinha uma efervescência, tinha obviamente coisas novas acontecendo, você tinha filmes alemães, você tinha Fassbinder, você tinha Herzog, mas também era um momento de você ver grandes clássicos, sei lá, do cinema expressionista alemão, O Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, M, O Vampiro de Düsseldorf, e assim vai. E aí, eu realmente mergulhei fundo nessa história. Fiz bons amigos, o André Sturm, que foi secretário de Cultura aqui na cidade de São Paulo, que a gente entrevistou no Vamos Falar Sobre Impacto, eu conheci porque ele gerenciava o Cineclube da GV, saudoso Cineclube da GV, e um outro grande amigo gerenciava o Cineclube Lazar Segal, foi meu chefe na HBO. Eu fui trabalhar na HBO justamente na parte da produção de programas com o Rubens Evaldo Filho, então eu respirei durante um bom tempo essa questão do cinema. E eu estudei alemão durante, sei lá, nunca lembro se foram 6 ou 8 anos, não lembro, e eu trabalhei por algum tempo no Instituto Goethe aqui em São Paulo, justamente gerenciando uma videoteca. Eles tinham uma videoteca com documentários, programas de televisão e, obviamente, clássicos do cinema alemão. Então eu respirei essa atmosfera durante bastante tempo. E Fritz Lang é brilhante. Um dos filmes mais impressionantes que eu já vi é Metrópolis, o filme tem quase 100 anos, é de 1927, se eu não me engano, é espetacular, tanto que eu tenho na minha cabeceira, talvez vocês já tenham visto em algum vídeo meu, um bonequinho do robô do Metrópolis, da Maria, e um dos melhores filmes de todos os tempos, ou talvez seja o meu filme predileto, é M, O Vampiro de Düsseldorf, que não é necessariamente um vampiro. O título original é M, Uma Cidade Procura por um Assassino. Pois bem, o episódio fala sobre Fritz Lang, é a história interessantíssima, recomendo. Eu não conhecia tão bem a história dele, ele é austríaco, ele luta na Primeira Guerra Mundial, que interessante isso, né? Na verdade ele tem algumas sequelas, ele tem um tapa-olho porque ele machucou, imagina um cineasta sem um olho. Ele, no final da Primeira Guerra Mundial, ele começa a se envolver com a indústria do cinema. O cinema na época estava bombando. Vale lembrar que a maioria dos filmes mudos foram perdidos, porque celuloide, que é, né, a película, ela pega fogo, infelizmente ela pega fogo. E também naquele momento você não tinha uma cultura de preservar, não tinha como digitalizar. Então uma boníssima parte dos filmes foi perdida, sobraram fragmentos de muitos filmes clássicos, mas, cara, tava filmes esplêndidos, maravilhosos e tal. E o que acontece é que os Estados Unidos já estavam com uma nascente, né, indústria cinematográfica bastante impressionante, com filmes épicos e tal, e a Alemanha resolveu, falou, nós não vamos ficar para trás, nós também somos capazes, e começa uma onda de cinema alemão. O Fritz Lang é austríaco, ele se naturaliza alemão, e ele começa a participar como roteirista, tem a mulher dele, a Tera von Bardo. Bom, em suma, ele começa a se envolver, é uma época de gênios, de novo, mas uma época completamente irreprodutível. Você tinha o Pabst, você tinha o Murnau, você tinha o Fritz Lang, você tinha, cara, é um gênio atrás do outro, né? O Wiener, que fez O Gabinete do Dr. Caligari, E aí você vai acompanhando um pouco a história. O Fritz Lang acaba fugindo da Alemanha nazista, vai para os Estados Unidos e faz a sua carreira nos Estados Unidos com filmes clássicos. Aliás, muitos deles eu não vi. Eu gostaria de ver, não sei como ver isso. Não sei se tem algum streaming de filmes clássicos. Eu nunca encontrei. Mas o que é muito interessante, eu não sei se vocês assistiram M. Por favor, assistam. Eu vou ver se eu acho um link. Vocês têm que assistir, porque é o seguinte, é o primeiro filme sonoro do Fritz Lang. Eu não sei se é o primeiro, não, acho que não é o primeiro filme sonoro do mundo, eu não sei, não tenho certeza. Mas é o seu primeiro filme sonoro. Até então, Metrópolis era um filme espetacular, mas essencialmente visual, né? Com grandes cenários, com uma direção de arte extraordinária, uma montagem, roteiro e tal, mas era mudo. No M, tem uma questão que eu acho que é absolutamente fascinante, eu quero compartilhar isso com vocês, e aí você percebe o quanto a genialidade independe de tecnologia, né? Porque quando você... Pense, um filme nasce de um roteiro, ponto. Né? Em princípio, vai, é lógico, tem gente que faz filme sem roteiro, mas de qualquer maneira, você tem que ter ali uma criação que normalmente nasce por escrito, não é? E aí, nesse ponto, essa genialidade puxa, que acho que tanta coisa se perdeu. E a história basicamente é o seguinte, é uma cidade na Alemanha em que um serial killer está abduzindo e matando crianças. Ponto, a cidade está apavorada, está todo mundo correndo atrás, cadê esse cara, quem é esse cara, não tem nenhuma pista. Então, essa é a trama, né? Uma cidade procura um assassino. Mas o que é extremamente interessante, porque esse filme tem tantas camadas de interpretação, e uma das coisas que eu acho que mais interessantes é, já que a gente está num podcast, um podcast é essencialmente sonoro, certo? Certo? Aliás, é muito interessante imaginar que, embora o som seja uma coisa tão básica, tão primária, o cinema começa visual, né? O som veio depois. Não é engraçado isso? Gozado, né? Bom, mas tudo bem. Mas o que acontece é que ninguém conseguia encontrar esse assassino, mas esse assassino tinha um tique, ele assobiava uma canção. Eu não sei exatamente que música é essa, mas ele assobiava essa cançãozinha, essa música. E nunca houve nenhuma testemunha desse cara, exceto a única pista que surge é um vendedor, como ele vai atrás de criancinhas, tem uma cena em que uma criancinha vai comprar um balão, não, uma bexiga, um balão de gás, de um ambulante que é cego. E nesse momento em que a criancinha está ali querendo comprar um balão, o assassino se aproxima. O cego obviamente não vê nada, porque ele é cego, mas ele grava a musiquinha que o cara assobiou. Então, na verdade, o filme inteiro, a trama inteira de um filme, acaba sendo resolvida justamente por alguma coisa que só é possível num filme sonoro, que é um assobio. Né? Que é um assobio, e a única pessoa que percebe isso é justamente um cego, e o cego é aquele cara que não vai no cinema, né? Não tem cinema para cego. Né? Então, o filme é absolutamente espetacular, se você gosta de cinema. O que eu acho interessante aqui é a gente reconhecer, a gente fica maravilhado com os filmes da Marvel, sei lá, Avengers, ou seja lá o que for, né? X-Men, efeitos especiais. Cara, mas há 100 anos essa indústria estava bombando e muitos dos filmes mais absolutamente extraordinários, elaborados, impressionantes, criativos, são de 100 anos atrás, em preto e branco. Muitas vezes sem som. Então fica aqui a dica, eu acho, de novo, são coisas irrepetíveis. Você consegue replicar o que aconteceu na Alemanha nos anos 20, na República de Weimar? Não, não. Né? Você consegue replicar um Orson Welles? Não necessariamente, mas vamos lá. Tem algumas notícias interessantes, uma delas eu veio aqui pela FAPESP. É um projeto que envolve universidades americanas, a Universidade do Texas, a Universidade de São Francisco, que é brasileira, o Mackenzie aqui no Brasil, tem apoio da FAPESP. Os caras desenvolveram um teste com um tipo de cotonete, uma canetinha, que consegue, você passa no nariz e você consegue em 45 segundos detectar se a pessoa tem Covid ou não. Uau, sensacional. Só falta isso acontecer e eu vou conectar isso com uma notícia bastante triste. Fizeram um ranking dos países que mais testam sua população, né? E acho que o país que mais testa, qual foi o país que mais testa? Aqui eu estava vendo um número absolutamente impressionante, acho que era, não sei se era Chipre, não era necessariamente um país assim de primeiríssimo mundo, mas é, um dos países que mais testa, testa, sei lá, a cada 1.000 habitantes ele testa 100, tá bom? Bom, se isso é um ranking, em que posição está o Brasil? 113. Nós estamos na 113ª posição. Se a gente comparar com Portugal, Portugal testa 23 pessoas a cada 1.000 habitantes, tá bom? Nós testamos 100 vezes menos. Não é 2 vezes menos, não é 3, não é 5, não é 10, 100 vezes menos. Nós estamos às cegas. Nós estamos na direção do abismo andando de jet ski. Certo? Nós estamos realmente... E para ver que isso não é uma coisa casual, que isso é uma política, né, de cegueira, você tem uma notícia bastante triste que o Cerrado, que é um ecossistema extremamente importante, extremamente rico, extremamente interessante, a gente vai perder o monitoramento porque o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais não tem mais verba. Então, sabe o que, é que a gente vai saber sobre o Cerrado? Rosca. Nada. Né? Essa nossa absoluta vocação para barbárie, para cegueira, e aí eu ainda, puxa, como é que a gente, imagina, com essa vocação para absoluta barbaridade, para barbárie, como é que a gente vai ter um sonho de ter um Vale do Silício? Não sei, não tenho a menor ideia. O que mais que tem de interessante aqui? Ah, tem uma notícia, puxa, eu preciso localizar aqui, vamos ver se eu localizo. É uma notícia que me empolga. É um laboratório americano que conseguiu fazer um tipo de vacina que pode realmente fazer diferença. De que maneira que ela pode fazer diferença? Porque ela é barata. É uma vacina que não é feita de mRNA, como essas vacinas da Pfizer, da Moderna. Não, é uma vacina mais convencional, como as vacinas são tradicionalmente feitas. Mas a diferença é que ela é estupidamente barata. Ela custa, sei lá, 50 centavos de dólar por dose. Então, seria uma vacina a ser feita em massa em países que não têm acesso hoje, que não têm dinheiro para vacinar. Vale a pena a gente lembrar que quanto mais a gente demora para vacinar, mais o vírus se multiplica e mais ele inova, né? O vírus é um Vale do Silício permanente, a natureza é um Vale do Silício permanente. Eu não estou conseguindo porque aqui na garagem eu não tenho conexão, desculpe, mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, eu achei essa história muito legal. O que mais que tem de interessante? Ontem eu assisti na íntegra o discurso da Kamala Harris e do Biden se referindo ao que aconteceu um ano atrás, no 6 de janeiro, quando o Congresso americano foi invadido. Eu assisti, muito duro o discurso, muito sofrido, é difícil você ver a maior potência do mundo reconhecer que ela está com uma crise interna, que ela está às portas de uma guerra civil, que a democracia planetária está em risco. Imagina, você vê o cara assumir isso, para mim, eu acho histórico, eu acho quase histérico. Eu recomendo, eu assisto, é um discurso, o Biden não é exatamente um orador, assim, né, daqueles que vão deixar discursos para a história, como o Obama ou como o Kennedy, ele é um cidadão bastante comum, né, ele fala como uma pessoa comum, mas eu acho bastante importante. Mas aí eu vou me lembrar agora de um post que eu vi de uma velha e grande amiga no Facebook, que era mais ou menos assim, olha, esse negócio de fazer parte de um momento histórico está me deixando muito cansada. E aí eu vou acrescentar minha perspectiva de novo, de alguém que, né, um leigo, um ignorante em história. Quando a gente aprende história, parece que tudo é rápido, né? Não, porque aí teve a guerra, aí teve a revolução, aí acabou e tal. Quando você está no meio da história, a história não acaba nunca, né? É uma coisa exasperante, é uma coisa que não acaba nunca. Demora muito a história. Se isso é um momento histórico, não acaba nunca mais. E aliás, ontem numa conversa com meu pai, que está com 90 anos, né, que, imagina, passou pela Segunda Guerra, passou por um monte de coisa, mas uma das coisas que eu estava comentando, eu falei, papa, a história não passa, né? Quando a gente vê o 6 de janeiro nos Estados Unidos, aquilo é uma continuação da Guerra Civil do século XIX, a Guerra Civil não acabou, né? A Segunda Guerra não acabou, a gente ainda tem nazistas no Palácio do Planalto. O fascismo do Mussolini, penduraram o Mussolini de cabeça para baixo pelado, lincharam o Mussolini, mas o fascismo não acabou. As coisas não acabam. A própria noção de que a história é feita de momentos muito claros, que a gente consegue identificar e consegue colocar numa linha de tempo, desculpa, quando a gente está dentro, é um imbróglio. Aliás, um pequeno comentário que sempre me deixou bastante intrigado, uma vez eu fiz uma palestra bastante improvisada, que realmente eu acho que arruinou minha carreira corporativa. Eu vou dar o link para vocês. Eu tive um acesso de sinceridade, me diverti demais, eu acho que eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Mas a questão é a seguinte, eu tenho dó de quem trabalha nas empresas, porque o cara vai lá para um evento, ou paga um curso, ou assiste algum influencer de tecnologia, e ele está ouvindo alguém ali que caga regras, basicamente. O cara vai lá cagar regras. Aí quando você vai ver, essa pessoa trabalhou numa plataforma? Muitas vezes não. Ela trabalhou na sua indústria? Muitas vezes não. Ela está falando a partir de onde? De fora. Né? Muita gente que eu vejo cursos, ok, é legal você teorizar, mas para quem já esteve dentro da barriga da baleia, e eu digo isso porque eu trabalhei não só num monte de agenciazinhas, né, no começo da web, em coisas pequenas, em coisas um pouco maiores, em projetos cada vez maiores, trabalhei em banco, trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo. Quando você está dentro de uma corporação dessa, de uma plataforma, Yahoo, Microsoft, você está vendo o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos, porque você está preparando o futuro. Então, quem está fora, está óbvio que é o consumidor, ou mesmo os jornalistas, os caras têm que esperar, eles estão sempre atrasados. Porque, na verdade, as coisas estão sendo gestadas dentro das plataformas. Então, qualquer coisa que alguém fale estando fora é um chute. Porque, né, as coisas estão sendo gestadas e ele vai ter que esperar o lançamento. Né? Ele só vai saber como é que é o iPhone 99 no dia que eles lançarem. Ele não vai saber antes. Quem está dentro sabe antes. Então, eu já tive dentro da Microsoft, do Yahoo, da Sony. Né? E também, o que é muito interessante, quando você está dentro da barriga da baleia, as coisas não são como se fala nos livros, é o caos, é uma bagunça, ninguém sabe o que está fazendo, ninguém sabe o que o concorrente está fazendo, é chute, alguns chutes dão certo. Eu tenho absoluta certeza que o Mark Zuckerberg nunca vai entender por que o Facebook deu certo, ou por que de repente alguns outros não deram. Não tem como saber. E aí nesse ponto a gente volta um pouco para a tecnologia, para a biologia. A biologia faz dar tiro para tudo quanto é lado e alguns funcionam melhor. Não é que o Ômicron foi um projeto, o Ômicron seguiu alguma metodologia Lean ou ágil, né, que seja lá o que for, para inovar. Não, o vírus dá tiro para tudo quanto é lado. Por acaso, 40, 50 mutações fizeram com que o vírus fosse 70 vezes mais rápido nas suas mucosas. Então, quando você está dentro, é muito difícil você entender a certeza e a convicção daqueles que falam a respeito do assunto, porque quem está dentro, é um tiroteio, e é aquilo que em inglês se chama the fog of war, a névoa, né? A neblina, a completa falta de visibilidade da guerra. Então eu tenho, desculpe, mas eu talvez tenha um certo ceticismo ou talvez uma certa recusa a me prender a metodologias ou modelos ou gurus, ou seja o que for, justamente porque eu já fui um Jonas dentro da baleia. Eu sei que não é assim. Eu sei que a realidade das empresas também não é assim. Não é assim que funciona. Né? Depende fundamentalmente de pessoas que às vezes morrem, que não morrem, que nascem, que deixam de nascer. É muito, muito, muito complicado. Como é que a gente pode... Está quente pra caramba dentro aqui do carro. Vocês não têm noção. O que eu posso trazer para vocês aqui que pode inspirar ou pode, de repente, ser um bom caminho para a gente entrar no final de semana? No Signal, não. Do Cerrado, eu já falei. Tá legal. Tem uma coisa muito bonitinha aqui no Open Culture, que é o seguinte. Como é que você define o ser humano? Né? O que nós temos de único? O ser humano é o único animal que faz ferramentas. Não, já caiu. O único animal que pensa? Não. É o único animal que tem linguagem? Também não. Eu lembro que, não sei exatamente quem, não sei se foi Aristóteles, alguém disse que o homem é o único animal que ri. Não, nós não somos o único animal que ri. Aliás, até pouco tempo atrás, a gente achava que pouquíssimos animais riam, talvez primatas rissem. Né? Mas agora tem um estudo aqui mostrando que 65 espécies diferentes riem. Riem. Tem aqui um vídeo engraçadíssimo de você fazendo cosquinha num ratinho. O ratinho ri que nem um louco. É que você não necessariamente consegue, ele não ri da mesma maneira. Mas normalmente são maneiras de você comunicar com fôlego diferente, com uma vocalização diferente, que você está engajado naquilo, que você está gostando daquilo, que você não está num modo agressivo. Então, nós não somos os únicos animais que riem. Passarinhos, periquitos, uma vaca, eu não consigo imaginar uma vaca rindo, vou ter um pesadelo. Mas vejam que interessante, como a fronteira ou a qualquer coisa que nos coloque numa posição exclusiva e sei lá o quê, é completamente furada. Outros animais riem. Né? Outros animais riem. E, aliás, rir tem uma questão que é interessante, que é quando a gente ri de si mesmo, das próprias bobagens, da própria inocência, da própria... Porque a gente não viu, porque a gente comeu bola. Né? E eu acho que isso talvez seja uma boa dica para todos nós, a gente recuperar a capacidade de reconhecer a própria arrogância, a própria, sei lá, o quanto a gente se engana, os nossos próprios tropeços, e rir, né, das nossas pretensões, que às vezes são um pouco exageradas. Acho que esse tipo de riso, não o riso da desgraça alheia, não o riso do preconceito, mas o riso com relação à nossa própria, a nossa própria arrogância, a nossa própria soberba, eu acho que pode ser humildade, pode ser um sinal aí de abertura e de para reconhecer que, caramba, na verdade, a gente sabe pouco e a gente pode entender cada vez melhor a riqueza e a imprevisibilidade, a criatividade do que existe à nossa volta. Raríssimas e raríssimos, espero que esse radinho, um radinho praticamente dentro de um aquário, tenha ficado com uma qualidade razoável. Cuidem-se, por favor, a Omicron está sendo um incêndio, é absolutamente assustador os números, máscaras de pano não funcionam. Aliás, eu vou compartilhar pelo Telegram um gráfico muito bacana, uma tabela que mostra que se uma pessoa contaminada e uma não contaminada se encontrarem, o que acontece? Se as duas não estiverem usando nada, 15 minutos, contaminou. Se estiverem com uma máscara de pano, 20 minutos. Se estiverem com uma máscara cirúrgica, 27 minutos. Né? Se ambos estiverem com uma N95, 25 horas. Então, pelo amor de Deus, máscara de pano, não. Máscara cirúrgica, não. Isso não segura contra a Omicron. Invistam, eu acabei de comprar uma caixa com 100 máscaras PFF2. Não é barato, mas também não é caríssimo. Vale a pena, distribuam, eu comprei caixas para os porteiros do prédio, por favor, tomem cuidado, cuide-se, um grande abraço, muito obrigado por estarem me acompanhando em mais um ano aqui no Radinho, por estarem aí se tornando super raríssimos e tornando o Radinho cada vez mais sustentável, um grande abraço e até segunda-feira.